Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Wagner, desculpa, eu te atropelei, mas não, agora tem duas perguntas.
imagina, tranquilo. Djalma, eu queria entrar numa questão, né, que eu acho que é bem contemporânea e bem presente, assim, né, no, quer seja nas redes sociais, quer seja no cotidiano de muitas pessoas, principalmente dos mais jovens, né, o jovem adulto, né, e que né, se fala, né, dessa relação da construção, entre aspas, né, do lugar de homem, muito relacionado ao pai, né, assim, dessa transmissão, digamos assim, né, do que é ser homem, né, mas a gente tem aí um conflito geracional muito evidente, né, com a ascensão, digamos assim, que já não é de agora, mas eu acho que isso está muito mais presente, né, quando a gente vê como eu posso dizer, a independência da mulher, né, quer seja na vida, quer seja no mercado de trabalho, quer seja nas suas emoções, né, não é só o homem mais que pega, as mulheres também pegam, não é só o homem mais que digamos assim, que tem o poder econômico ou o poder emocional, digamos assim, num relacionamento, a mulher também tem. Né, e a gente escuta muito as mulheres falar de forma assim, negativa, né, muitas posições que os homens ocupam, né, e aí chamam esse lugar desse homem como, que eu achei interessante, eu fui procurar até para saber, mas que porra é essa, né, do hétero top. Que seria o que eu entendo é isso, né? Que é o cara, né? Que é o cara, o sei lá, o pegador, o viril, o
narcisista.
O narcisista, isso, né? Que tem aquela brincadeira, o cara vai com a parceira, né, ter uma relação sexual, ele fica se olhando no espelho, né, para ver a sua performance. Né,
como ele tá lindo, né?
E não está nem aí para sua companheira. Então, pensando nesses dois pontos, assim, a gente sabe, né, que há aí um descompasso entre o homem, digamos assim, da geração passada, que é aquele homem que chegava em casa e a mulher já tinha arrumado toda a casa, cuidado dos filhos e feito tudo. Né? A mulher era uma dona de casa, em muitas famílias foi assim. Né, e o homem era o provedor e, enfim, né, detinha ali um poder, e esse homem, ele não tem mais como absorver essa transmissão, digamos assim, não é mais aquilo que é o homem hoje, né? Eu acho que é isso que você está trazendo, né, desse homem que também sofre, que é sensível, que não quer ficar sozinho, que quer ter uma relação legal com alguém, tal, né? Então, como é que você trabalha, como é que você enxerga esse descompasso aí, digamos assim, de gerações, né, que não dá mais para ser como era antes, digamos assim, ipsis literis, né, assim, uma repetição, né, do que era homem no século passado e o que é ser homem hoje, né, por conta até de um novo lugar que a mulher, tanto que ela se posiciona como o que ela busca num parceiro também. Ela não busca mais esse lugar, digamos assim, de coadjuvante na vida. Né? Ela quer um parceiro como um companheiro, alguém que esteja do lado dela, né? E seja, tem um apoio mútuo aí para seguir a vida, enfim. Né? Quer seja emocionalmente ou, enfim, economicamente, né, todas as formas. Então, como é que você vê assim, né, essa transmissão, né, e essa tentativa de, digamos assim, atenuar um pouco esses sintomas, se é que dá para chamar assim, esse sintoma do heterotop na contemporaneidade, né, desse homem aí, que, enfim, que não consegue enxergar o outro, né, enfim, não sei se consegui fazer a pergunta, né,
eu acho que tem algumas coisas assim que nós vamos ter que pontuar assim, qual é a função do pai, em primeiro lugar, né? Eu acho que o pai, para o homem, né, e para as mulheres também, mas a captação disso é diferente. Para o homem, o pai é o futuro e o passado ao mesmo tempo. O pai é aquilo que vai vir a ser, né? Então, as possibilidades do pai serão as suas possibilidades também. Nós temos um conflito de geração, porque nós temos poucos homens, mesmo de gerações passadas, maduros. Nós, na verdade, temos uma série de gerações de homens infantilizados, mesmo aquele provedor, né? Aquele, nós, o que nós temos assim, de homens que contam histórias dos pais que foram alcoólatras, violentos, e difícil você ver um homem assim maduro hoje, na fase dos 40, 50 anos, que fala assim, não, meu pai foi fantástico. É muito raro, existe também, mas é raro. A maioria é ausente, ou era um cara que ele nunca teve um contato físico, por exemplo, de um abraço que seja, né, do pai. Isso é muito comum, né? Além das cobranças gigantescas que são levados a esses jovens dos próprios pais. Pais que competem muito com os filhos, pais que obrigam muito, que focam muito somente na questão financeira, né, que o sucesso é somente financeiro e nada mais. E isso cria essa diferença de gerações quando nós temos uma geração hoje de homens jovens adultos que, como dizia Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente. Né? Nós temos, antigamente nós tínhamos aquela coisa de trabalharmos e ganharmos bastante dinheiro, e uma vez que tivéssemos dinheiro estaremos bem. Né? Hoje em dia, apesar disso também ainda ser uma verdade, né, as pessoas se questionam muito, ganharmos dinheiro para quê? Sabe, nós tivemos uma pandemia aí que morreram muitas pessoas, né? Nós temos um futuro colocado para a gente, que o futuro realmente é bem diferente, né, do futuro dos nossos avós, dos nossos pais, que achavam que o futuro seria melhor. E nós temos uma série de informações que o nosso futuro é perigoso. Então, isso traz a ideia de que temos que viver o hoje, né, o máximo possível, e viver em prazer no hoje, não como uma plantação de algo do futuro, mas simplesmente ser algo hedonista, assim, sabe, de viver o máximo que posso hoje. E isso cria comportamentos diferenciados, inclusive do heterotop, né? O heterotop ele aprende de alguma maneira, isso o mundo vende para a gente o tempo todo, o importante é você, né? Os outros não. Então, isso vão criando, e dentro das famílias, pessoas absolutamente egoístas, né, que só pensam nela, no seu prazer e no narcisismo gigantesco. Que é isso que dá esses héteros top, que chamam assim, esses rótulos, né, do cara que é ultra vaidoso, que anda na moda, que aí fala, o hétero top anda com a roupa assim, faz assim, né? E esse comportamento egoísta que tem no masculino, no feminino também nós vemos isso, né? Mas falamos aqui do masculino, mas esse comportamento profundamente egoísta, sabe, que se forma, né? Ele está levando o mundo a um caos. E aí, quando nós falamos sobre amor, né, o egoísta nem se ama, né? Ele não consegue nem se amar. Ele, na verdade, ele vive dentro de uma redoma de defesas, sabe? Ele tem medo do mundo. Quando a gente traz também que o mundo está muito diferente, né, nós vemos uma geração de homens novos, né, e até os homens mais velhos, os homens mais velhos que fizeram a receita dos seus pais e avós e chegaram a lugar nenhum. Né? Chegaram à depressão, a muita medicação, à tristeza, a quando passa da quantidade das coisas para a qualidade das coisas, eles se perdem um pouco. Né? A solidão vem muito gritante, isso daí, para o homem. Né? Então, a gente, um retrato que a gente vê isso, às vezes em alguns bares, nós vemos vários homens bebendo suas cachaças, suas cervejas sozinhos, né? Cuja companhia é apenas o álcool ali. Né? E essa solidão bate muito forte, independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Você pode comprar coisas, né? Mas a solidão está sempre ali. O jovem, muito jovem, hoje não querem mais esse... Olha essa tristeza, né, essa situação ali atrás, eles não querem mais viver aquilo. Mas também não tem modelos. Né? Nós temos muito poucos modelos masculinos positivos. Né? Então, os modelos nossos... não existe modelos muito humanos, né, positivos. Nós temos os modelos masculinos deuses, Jesus, sabe? Que são modelos... assim, inalcançáveis, né? de uma forma assim, que é impossível de alcançar. E os modelos masculinos de homens saudáveis, né? Mentalmente e psicologicamente saudáveis dentro do próprio masculino, é mais difícil. Nós vemos o cara que puxa arma, nós vemos o cara que é violento, nós vemos o cara que coleciona relacionamentos e tem que contar para os outros homens por uma questão de afirmação. Nós vemos o cara que só pensa em dinheiro o tempo todo, independente de qualquer coisa. Mas não vemos homens curados, exemplos de homens para ser seguidos. Então, o masculino está perdido nesse ponto. Aí um conflito. Eu acho que o público jovem bate muito de frente com o pessoal mais antigo, porque eu acho que exige do pessoal mais antigo que eles sejam pessoas melhores, para que ele possa ser também. Né? Nós desejamos muito que nossos pais sejam felizes, muito, 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 que tenham relacionamentos maravilhosos, porque isso permite que a gente tenha, dá esperança para a gente. Se nós pais, e mães também, né? Nós pais tivéssemos a mínima noção disso, o sentimento disso, de que nosso exemplo não é o que nós falamos, é o que nós somos, como pais e mães. Né? E isso permite, nossa senhora, muitas coisas. Não sei se eu respondi, mas eu fui...
Sim.
Temos perguntas aqui que eu acho que são bem pertinentes com esse tema, com essa pergunta que o Wagner fez. Aqui no YouTube, a Constança Barreto diz, né, boa tarde, está feliz por estar assistindo ao vivo, bem bolado, obrigada, Constança, pela audiência. E ela pergunta, então, qual é a visão do Djalma sobre o trabalho com os jovens e jovens adultos, qual é a demanda? E ela vê que hoje em dia eles procuram mais do que os homens maduros. E no Facebook, a Rafaela Malucelli também fala isso, né? Que ela percebeu que os homens mais jovens estão mais abertos à terapia e parece que tratam mais com certa naturalidade. Ela pergunta se isso é verdade.
Sim, é verdade. Apesar do meu público não ser um público muito jovem, eu tenho homens jovens aqui também, mas não é um público muito jovem que me procura. Talvez porque eu seja um senhor agora, e aí o pessoal vai mais por isso. Mas, não, mas o público jovem, apesar de buscar, eles estão muito mais abertos à terapia, muito mais abertos. Né? Eles vêm com uma busca melhor, assim, mas muitas vezes com uma busca também de situações que não são reais. Assim. Como é que eu vou te falar isso? Falar direito essa frase. Busca umas coisas, às vezes, fantasiosas, sabe? Às vezes, existem homens que chegam aqui e que já querem se ter com um rótulo que são ultra livres e modernos e não são. Né? Por trás continua o mesmo medo, a mesma cobrança e tudo mais. Né? Então, se colocam máscaras, assim, às vezes, de pseudo-liberdades que não existem ou não estão existindo naquele momento. Né? Então, o que a gente depara do pessoal jovem, que eu vejo muito, é o medo. Ele é um grande constante, é o medo, sabe? O medo de tudo. Porque, assim, tudo aquilo que me foi ensinado como homem não está valendo mais. E essa mudança vem muito mais rápido do que a gente imaginava. Né? Tem homens aqui que falam assim, nossa, eu sentei do lado de uma mulher, fui puxar papo, mas fiquei com medo de, será que ela pensou que era uma cantada? Será que ela vai, e se ela achou mal e eu já tenho que avisar que não é uma cantada, que é uma amizade? Olha que confuso isso, né? Porque não era, eu só queria bater papo, né? E se ela se sentir ofendida? E se ela me acusar de que eu estou a molestando? E se ela, né? Então, isso tudo vem no público mais jovem, né? No público mais velho, certo? O mais maduro, né? Eu acho que a demanda é muito assim, é como eu quero envelhecer de maneira saudável, né? E quero conhecer esse cara que eu habito há muito tempo, que é o meu grande desconhecido, né? Eu sempre brinco com o pessoal nas palestras que eu faço, eu falo assim, um dia todos nós vamos morrer, isso é fato, né? E nós vamos só encontrar uma pessoa na nossa morte, nós mesmos. Se essa pessoa vai nos receber de braços abertos, ou ele vai estar de cara feia querendo nos dar um soco, isso depende da vida que nós vamos levar.
Que bonito isso, para pensar. Tem mais aqui, a Liese Reck, que é um ótimo tema. E a Elisa Miel, que só complementa falando assim, estamos cada vez mais distantes de modelos saudáveis masculinos diante de tanta tecnologia e distração.
Então, Thelma, a gente aqui, você falou bastante dos jovens, né? E aí eu queria entrar, então, no tema dos homens maduros, né? Então, vamos assim, 45, 50, 55, 60 e adiante, né? E assim vai, o infinito e além. As mulheres, claramente, quando elas vão ficando mais velhas, entram naquele processo de menopausa, que entra naquele conflito todo, mental, hormônios, corpo, aquela loucura, e ela vai buscar ajuda. O homem, ele entra naquele processo também e não faz nada. A gente já tem bastante referência do que acontece com a mulher, do que pode ser feito e tal. O que acontece com o homem? Quais são esses processos? Ele também chega naquele ponto que fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Né? E perde as referências, né, de amor, vida, trabalho, dá aquela confusão. O que acontece?
Eu acho que nós homens somos criados para sermos fortes. Fortes e independentes. Né? Nós somos criados para até ajudar, mas não pedir ajuda. Nós somos o Quirón, né? O centauro ferido, que cura todo mundo, mas não se cura. Né? Eu acho que nós somos criados com este modelo, né? De não buscar ajuda, porque se eu busco ajuda é uma fraqueza. Isso vem também no mundo, quando eu não tenho companheiros, eu tenho competidores no mundo. Né? Eu tenho o tempo todo numa competição, seja de quanto eu tenho, de como eu faço, de tudo, das minhas proezas sexuais, tudo mais. Eu sempre tenho competidores o tempo todo. O homem precisa muito do olhar masculino, muito da aprovação masculina, certo? E nós queremos essa aprovação masculina o tempo inteiro, que vem primeiro do nosso pai, né? E até os homens da família, depois os homens do mundo. Nós queremos que nossos amigos gostem da gente, admirem a gente, né, pelas nossas proezas, nossas aventuras, pelas nossas nossa força, né, que nós temos ali o tempo todo. Nós somos sempre uns guerreiros em formação. Só que a nossa formação ela está um pouco capenga nisso aí. Então nós ficamos como guerreiros deturpados, né, que se tornam guerreiros violentos, cruéis, né, insensíveis, né, em vez de ser os guerreiros mais protetores. O homem mais velho, ele no momento que ele passa a perda da sua energia, eu vou falar assim, da energia física mesmo, quando vai chegando uma determinada idade, existe uma mudança muito grande, em que tudo aquilo que é externo, né, de todas as criações aí externas nossas, elas passam a uma mudança para o interno. Então, muitas vezes, o homem depara lá para os 40 anos, 45 anos, talvez a primeira vez que ele depara com a sua sombra ali falando com ele, que vem com a forma de uma insatisfação. Né? E dessa sombra, nós olhamos a solidão, olhamos os medos de ficarmos sozinhos, a culpa de algumas coisas que fizemos, né? Isso vem muito. Eu chamo os quatro cavaleiros do apocalipse da autoestima, né? O medo, a raiva, a culpa e a tristeza. Isso vem muito gritante, né? E aí fazem isso. Como as mulheres têm isso no corpo, as suas mudanças são corporais, né? Que levam a uma mudança psicológica. Nós homens não temos essas mudanças corporais tão fortes. Então as nossas mudanças são só psicológicas. São muito fortes. Mesmo que meu corpo decaia, né, não tenha mais a força de antigamente, isso não torna muitas mudanças psicológicas em mim. Mas os meus ritos sociais, sim, eles fazem isso. E a sociedade que diz para mim, quando eu estou jovem, o que eu devo fazer, quando eu estou velho, quando eu devo parar, né? É a sociedade que fala. E muitos homens lutam contra isso. Então, nós começamos a deparar, depois de uma determinada idade, essa sombra, que ela vai crescendo para a gente. E muitos homens já estão no processo de fuga antes, né? Então, eu chamo as fugas masculinas. Quais são? O álcool é uma fuga masculina gigantesca, a droga, né, cada vez mais constante, os remédios o tempo todo, que são cada vez mais constantes, a própria solidão em casa, né, o não participação, o não sentimento, eles são fugas que vão criando cada vez essas redomas cada vez piores e maiores para o homem, que ele sente sufocado. Então, para o homem quebrar isso em busca de uma terapia, às vezes, antes da terapia, ele vai no médico, por causa do coração, da palpitação, de alguma doença, em que o médico fala, olha, filho, isso é ansiedade, isso é pânico, isso é, vai procurar um terapeuta. E aí vai, marca, desmarca, marca, já chega aqui, fechado, não tenho nada. Ou então já viu tudo no Google, já sabe o que eu tenho. Né? A primeira pergunta é, quanto tempo de terapia? Será que duas sessões é suficiente? E depois relaxa, quando vem para a terapia, e muitos falam depois assim que, meu Deus, se eu soubesse, tinha feito antes. Né? Como diz Saramago, para a gente ver a ilha, precisa sair da ilha. Né? Não há possibilidade de nós estarmos dentro de um estado desse sozinhos, dentro das nossas fantasias, dos nossos medos. Nós precisamos olhar de fora. Né? Então, quando os homens percebem isso, eles começam a acarretar a mudança. E é uma mudança muito dolorosa, que às vezes tem que pegar dores de passado, assim, e trabalhar muitas culpas. Culpas, às vezes, de situações que nem são culpados, mas se sentem como tal. Né? De erros do passado, que formaram eles e deixaram ele ser como ele é. Né? Então, como nós temos uma história, respeitar a nossa história, acalentar um pouco a nossa sombra, entende? Assim nós somos, né? Temos erros sim, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, graças a Deus não existe, porque temos muito a evoluir, nós estamos seres humanos, nós estamos homens, né? Então isso, nós podemos criar muitas coisas a partir dessa masculinidade que seja para o homem em primeiro lugar. E não somente, como alguns homens pensam, ser um masculino melhor para as mulheres. Entende? Ele primeiro tem que ser melhor para ele. Né? E aí ele automaticamente será para as mulheres. Não sei se eu respondi, que eu viajei agora na resposta.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.